Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Namastê, amor! Meu nome é Lívia Basile, eu sou apresentadora do Fofocas Cósmicas e criadora da joalheria Mama Coca, especializada em amuletos para você, meu bem, despertar e se conectar com a sua essência. Não é fácil a vida do terráqueo. Para produzir amuletos, eu precisei ir a fundo em uma série de conceitos, trazer de volta a essência da joalheria, essa ideia de um objeto de poder que vibra em altas frequências. E o resultado é este conhecimento maravilhoso que eu trago para vocês. Esse conhecimento sobrenatural, ancestral, pouco disseminado, que você raramente encontra em mesas de bar e que hoje eu posso trazer para a gente fofocar juntinho. Torcendo, aliás, para você ter novos temas com as suas amigas, o seu café da manhã com seus pais e, quem sabe, até uma conversa afiada de elevador. O tema de hoje eu trago com muita alegria e sabedoria na medida do possível e vocês já vão entender por quê. No episódio número 6, eu trago a teoria da vibração e como você, amor, é um violão que pode ser afinado do jeito que você quiser. Sabe aquele papo de que energia não mente? Pois bem, amor, eu venho trazer uma fofoca quente. Live if you wanna live. Rastaman, vibration, yeah. Positive. That's what we got to give. Antes de mais nada, para você, cético, crente como eu adoro teorias físicas para sustentar melhor tanto misticismo. Quando você tiver qualquer argumentação com uma pessoa que não acredita em nada, você faz o seguinte, você tira a carta da manga e fala: amor, é física quântica, é ela que explica. E se você não souber continuar e sustentar essa cartada, sai andando com a palavra final e deixa seu amigo procurar no Google o conceito de física quântica e ele vai ver naturalmente que você está certa. Por que eu falo isso? A física do segundo grau, ou ensino médio, gente, faz tanto tempo que eu saí daquele negócio chamado escola, que eu nem sei mais os nomes que deram para isso agora, desse tal de encarceramento juvenil, que submetem a gente humano por 3, 4 anos para aprender a decorar um monte de trem para uma prova. Isso não vem ao caso, a gente pode fazer um Fofocas Cósmicas só falando da escola e suas armadilhas. A física que a gente aprendeu, ela consiste em calcular o quão rápido um carro consegue ultrapassar o outro, ou em quanto tempo uma bacia de água quente esfria, e exemplos bem pseudopráticos da vida, né? Mas a física é um assunto belo e ela faz um paralelo com a espiritualidade que, querida, não contam pra gente nos livros. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um conceito super simples, frequência hertz. A frequência é um indicador da física, né? E a frequência, ela indica o número de ocorrências de um evento. Então pode ser ciclos, voltas, oscilações, onda e por aí vai. Então, o número de ocorrências desse evento em um determinado intervalo de tempo. Então, por exemplo, quando eu pergunto qual é a frequência do podcast Fofocas Cósmicas, eu estou perguntando qual que é a ocorrência dentro de um período, então, no caso, uma vez por semana. Mais um exemplo, um coração de um bebê recém-nascido bate em uma frequência de 120 vezes por minuto. Nhoim! Já hertz não é locadora de carros. Quando a gente está falando em hertz, a gente está se referindo a quantas vezes um evento ocorre por segundo, ok? Esse nome é uma homenagem ao físico alemão Heinrich Hertz. Então, um hertz significa que o evento se repete uma vez por segundo. 50 hertz, o evento se repete 50 vezes por segundo. Mais um exemplo, um coração de um humano saudável, em repouso, sem ver o crush, sem ver telejornais, bate a aproximadamente 1.2 hertz, que vai significar 1.2 batidas por segundo. Outro exemplo notório de alguma coisa mensurável que tem ondas: o som. Ele se viaja, ele se propaga, ele tem uma pressão que faz essa onda se propagar. No nosso terráqueos, também a gente percebe a frequência de vibração das ondas sonoras como um tom. Então, cada nota musical corresponde a uma frequência particular que pode ser medida em hertz. Mesma coisa com a luz, então. Cores, amor, olha só. É a propagação de ondas de cada cor com a sua frequência. O vermelho, ele vibra em frequências mais baixas, ou seja, sua onda é longa e demora mais tempo para se completar. Já o violeta, ele tem a frequência mais alta, as suas ondas são curtinhas, então o ciclo se completa mais rápido. Quando o nosso amigo Heinrich Hertz descobre, em 1888, que se eventos e ciclos podem ser mensurados, contabilizados, ele está provando a existência de um campo invisível onde coisas maravilhosas acontecem. Anja, esse campo é o que chamamos de campo eletromagnético. Já se falava na existência dele 40 anos antes, com as invenções do físico Michael Faraday. Mas entender o princípio de um ciclo pulsando em uma unidade do tempo prova a existência desse campo que antes ele era imaginado, ele era calculado. Quando ele descobre que no invisível nós temos estradas, caminhos abertos, baby, ele estava provando que ondas eletromagnéticas atravessavam paredes, montanhas, até a escuridão invisível, misteriosa, muito louca. O nosso físico querido morre pobre e esquecido como todo bom gênio. E 20 anos depois descobrem que esse estudo dele é maravilhoso e começa uma corrida maluca de invenções. Esse estudo, ele permite o telégrafo. Por meio dessas estradas invisíveis, era possível mandar mensagens. Permite o surgimento de rádio, telefone, eletricidade, fotografia, todas baseadas no mesmo princípio, a transmissão de informações por meio da propagação de ondas eletromagnéticas. A única coisa que você tinha que fazer, a única, era descobrir a rota, ou seja, qual que era a frequência de informação que você queria enviar e como que você conseguia agitar os átomos para criar uma mecânica e fazer essa máquina girar e se propagar. Essa agitação de átomos, elétrons, prótons e o que eles geram é o campo de estudo da mecânica quântica. E aí, o mundo que a gente conhece hoje começa a tomar essa forma de, sei lá, 150 anos para cá, né? Bom, para finalizar toda essa explanação, eu vou trazer o último conceito para exemplificar como física e espiritualidade podem andar bem juntinhas. Para organizar as informações do campo eletromagnético, assim, precisava criar algum tipo de escala que medisse frequências lentas e rápidas. Chamamos essa escala de espectro eletromagnético. Para organizar e sistematizar, a ciência está de prontidão, ela é ótima nisso. Então, as ondas mais longas, de baixa frequência, são ondas de rádio. E até mesmo entre essas ondas mais baixas, tem uma microescala entre elas, né? Então, num rádio, quando eu sintonizo na 105 FM, ela vibra mais rápido que a 99. Já as ondas mais rapidinhas, elas são de maior frequência e elas são as ondas de radiação gama. A radiação gama é o topo desse espectro eletromagnético conhecido até agora, né? Porque, como dizia o Carl Sagan, a natureza, ela revela seus mistérios lentamente. Então, essas ondas gamas são as ondas que a gente vê como as mais elevadas, né, desse espectro eletromagnético. E elas também são ondas que os nossos corpinhos não assimilam tão bem. Então, o Sol, por exemplo, ele emite essas frequências, só que a nossa linda atmosfera absorve boa parte, mandando pra gente apenas o que precisamos. Alguns tratamentos oncológicos, por exemplo, as ondas gamas, elas são utilizadas em doses controladas, né? Então, talvez, apenas talvez, uma hipótese, o sol seja excelente para a produção saudável das nossas células, evitando, claro, sempre o excesso. Então, agora que a gente sabe tudo sobre o eletromagnetismo, a gente está pronto para uma nova realidade. Se tudo emite frequência e tudo pode ser mensurado dentro de um espectro, o que a gente pode dizer sobre as nossas ondas cerebrais? Porque, pensa comigo, se tem evento, ocorrência, ciclo, onda, tem hertz. Se um coração vivo bate, se um corpo vivo respira, tem onda cerebral, tem piscar de olhos, todos esses eventos, eles ocorrem em um intervalo de tempo, então eles são mensuráveis, ou seja, tudo emite frequência e com você, Anja, não seria diferente. Nós somos um pequeno universo dentro de um corpinho cheio de átomos complexos que também são micro-universos. E a gente tem todo esse espectro eletromagnético à nossa disposição para nos avaliar também. Se a gente for analisar o nosso cérebro segundo a neurociência, nas ondas cerebrais eletromagnéticas que a gente emite de maior frequência, a gente tem ondas gama presente na nossa mente. Então, olha que amor, pedacinhos de sol dentro da gente. Já nas ondas de frequência mais baixas, as ondas talfa, esse estado é onde a gente passa por meio que um empobrecimento mental. Então, é uma frequência de fadiga, do esquecimento, é uma frequência que às vezes se observa durante a TPM. Então, estudos médicos, eles verificaram que essas ondas talfa aumentam conforme a gente envelhece. Então, é como se a gente deixasse o nosso sol interno dar uma apagada. Esse episódio do Fofocas Cósmicas tem como intuito fazer com que o seu sol nunca se apague. Um desses estudos médicos demonstrou que a sensação de amor e gentileza atingida por praticantes de meditação budista é, na real, uma autoindução de ondas gama. Esse estado alcançado pela meditação é expressado como um estado de amor profundo por todos os seres. Então, isso nos leva, então, às emoções. Afinal, penso, logo, existo. E aí, as minhas emoções, elas são gatilhos para as minhas ondas cerebrais vibrarem. Lembrando, caso você tenha esquecido o seu latim, que emoção vem justamente do latino, emovere, onde e significa fora e movere significa movimento. Então, um estímulo ambiental de fora provoca reação, e essa reação provoca movimento, ou ainda, agitação de ondas. Ou seja, amorzinho, as emoções também têm frequência. É a agitação da mente e do espírito. E agora, se você vier me falar que você não acredita em emoção, eu sinto lhe dizer, mas você tá morto por dentro. Você vai pra rua agora tomar banho de sol, vai beber água, vai olhar no espelho, vai falar que você é lindo, você vai enfiar o dedo na terra, nem que seja um vasinho, chamar um pai de santo, acender uma vela, escutar o Fofocas Cósmicas desde o episódio número 1, e eu tô aqui pra fazer você acreditar em alguma coisa, nem que seja na fofoca. Combinado? Em 1992, Bruce Tanio, da Eastern State University, em Washington, construiu o primeiro monitor de frequência do mundo. Nosso querido amigo Tanio determinou que a frequência média do corpo humano durante o dia é de 62 a 68 Hz. Quando a gente dorme, ela se eleva um cadinho. E a frequência do corpo saudável está na faixa de 62 a 72 Hz. Quando a frequência cai, o sistema imunológico começa a ficar comprometido. Nesse estudo do Bruce Tanio, ele verificou que se a frequência cai para 58 Hz, resfriado e sintoma de gripe começa a aparecer. E em 55 Hz se instala. Doenças como, por exemplo, a cândida, elas começam a tomar conta da pepeca em 52 Hz. E em 42 Hz, o câncer, a doença que mais tira as pessoas que amamos de nós e que nenhum laboratório ousa anunciar a cura, até porque, né, amor, nenhum remédio vendido em farmácia cura. Ela só trata sintomas e desconforto para que nós, pobre terráqueos, seguimos comprando. Cura não dá dinheiro. Mas chegamos ao ponto que me traz muita alegria poder compartilhar. Eu quero olhar a fundo com vocês um conceito chamado escala da consciência. O médico psiquiatra David Hawkins desenvolveu esse mapa da consciência, ele dedicou a vida dele toda a esse estudo, e ele mensura a frequência de cada emoção e constrói um espectro, pois a ciência adora o quê? Escalas e mensurar as coisas. E colocar as coisas dentro de caixinhas, e a gente adora. E aí, meus caros, minhas caras e minhas carês, é que a coisa fica interessante. Eu quero primeiro que vocês imaginem um triângulo onde a pontinha tá virada para baixo, ok? A pontinha para baixo e a base para cima. Então, esse é o começo do nosso espectro, na pontinha, com a frequência zero, e conforme vai subindo, a gente chega à parte maior, na frequência 1000. Então, vamos fazer uma leitura dessas emoções. A gente começa com as emoções de frequências mais baixas. Então, são aquelas que vão facilitar a entrada de doenças, que deixa a gente exausto, esquecido, com ondas muito longas, muito lentas, um ciclo muito devagar que meio que não chega a lugar nenhum e também não consegue sair dessa às vezes. O nosso espectro, ele começa com a emoção da vergonha. Olha que curioso, a vergonha é o sentimento de menor frequência que nós somos capazes de emitir e sentir. Com essa emoção, vem a ideia de que a gente nunca é o suficiente. Não sei pra quem, né? Mas essa ideia obscura e escondida que a gente não merece sucesso, amor, amizade, prosperidade, saúde, ela tem origem aí, na vergonha. E aí, em seguida, vem a culpa, amores, com míseros 30 hertz. Culpa de julgar que você fez algo de errado, a culpa de não se perdoar, ou às vezes, não sei, até uma culpa programada na gente que vai além da nossa compreensão, sei lá, né, um tipo de dogma que faz a gente sentir algum tipo de culpa, uma instituição que venera a culpa, não sei, tô jogando umas ideias aqui no ar, assim, porque às vezes a culpa na nossa sociedade ocidental é vista como um sentimento louvável, quando na real ela pode ser super danosa pro funcionamento saudável do nosso corpo. Depois, subindo um pouco em 50 Hz, lembrando que a nossa escala vai até 1000, então olha como essas emoções comprimem a gente. Em 50 Hz, a gente tem a apatia. A apatia pode ser tanto um mendigo que desistiu e aceita a sujeira e às vezes desistiu da vida, ou o sujeito que está anestesiado com a violência, a fome, ou se o céu está azul, se a comida está gostosa, qualquer coisa, se tomou banho ou não, é um sentimento ardiloso, porque às vezes ele pega e a gente fica nesse pântano, nessa areia movediça da depressão, sem conseguir sair, sem saber sair. Mas o alívio que eu quero trazer é dizer que isso é um estado vibracional e não a sua essência. Ou seja, exige um esforço amoroso, terapêutico e imenso, mas não está no DNA. Não está escrito nas estrelas que precisa ser assim. Em 75 Hz, nós temos o luto, que é a energia da tristeza. Então, é um campo quando o seu campo de energia está vitimizado. Eu não estou falando da dor natural da perda de um ente querido. Tô falando de um luto sobre algum tipo de apego, luto por dinheiro perdido, luto por uma questão que você deixou ir, que não deixamos ir, na real. Algum padrão mental que a gente não tá conseguindo desfazer. E aí, com medo e paranoia, chegamos a 100 Hz, ou seja, 10% de tudo que você consegue ser fica paralisado no medo, no delírio de algum mal iminente. Em 125 Hz, a gente tem um desejo muito ligado ao apego, aos vícios, o excesso, o prazer, o querer mais. Em 150, a nossa frequência se eleva para a raiva, que é uma droga, mas pelo menos ela é catalisadora. Antes eu estava citando frequências que engolem a gente, que retraem, puxam para baixo, elas vibram tão baixo, as ondas delas são tão longas que fica muito difícil você sair e gerar algum tipo de inércia que te ajude a sair disso. A frequência da raiva, ela provoca um tipo de agitação que já começa a tirar a gente dessa retração. Mas ao mesmo tempo, pensa comigo, se você está vibrando numa frequência alta e a raiva te puxa para baixo, se ela te engole, vem o medo, a tristeza, a apatia, a culpa e a vergonha. E assim, eu peço para que atirem a primeira pedra quem nunca se viu nesse padrão, afinal, somos humanos e estamos juntos nessa parada. Em 150 Hz, a gente tem o orgulho, que é quando as suas crenças te cegam. É essa zona ainda lamacenta, de onde você nunca tá errado, mas também não tem nada para aprender. E assim, aos 200 Hz, ainda um quinto do potencial que temos nas nossas mãos, chegamos à coragem. A coragem abre portas. Ela já não carrega a energia do medo. Ela tá disposta a aprender. E quando a gente começa a medir a frequência de tudo, viram que a Terra vibra numa resultante, né, de 210 Hz, ou seja, um planeta de heróis corajosos. Onde, claro, existem diferenças nos países, pois alguns vibram mais alto e outros vibram mais baixos. As zonas urbanas, hospital, banco, tendem a ser mais baixas porque a energia da escassez e do medo é muito presente. Já no mato, em zona rural, a gente tem influência de frequências das plantas, pois, pasmem, as plantas emitem frequências mais altas do que o concreto. Com 250 Hz, estamos na neutralidade. Daqui em diante, a gente começa a pensar em frequências que facilitam a expansão. As ondas, elas estão mais agitadas. E um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Já dizia Isaac Newton, o muso da maçã, que quando caiu na cabeça dele, chamaram ele de gênio. E quando uma mulher e uma maçã interagem, expulsam ela do paraíso. E aí, quem quiser saber mais sobre, eu convido para você escutar o episódio número 2 sobre o mito da maçã. Seguimos agora com átomos agitados. Expansão comendo solto. Em 310, a gente começa a falar da boa vontade. É onde mora a gentileza, o serviço, a ajuda, a vontade de aprender. Em 350 Hz está a aceitação, a gratidão, a humildade. 400, a gente chega à razão, que é o caso dos cientistas, né? Eles operam a partir da coragem, da vontade de aprender, do serviço, mas eles ainda são governados pela razão e não pelo amor. Em 500 mora o amor, e a escala começa a ficar exponencial e crescer igual massa de pão bem sovada. A consciência crística, por exemplo, ela está em 540 Hz. Galera, Jesus, por exemplo, quando ele veio, foi para falar sobre amor e não sobre iluminação. Era tipo assim, gente, não esquenta agora em se iluminar. Vamos só aqui se amar rapidinho? E 540 também é a frequência da alegria, então é a frequência da cura. Por isso que, por exemplo, criança cura seu entorno. A paz tem a sua frequência de 600 Hz e acima, e a iluminação começa com 700 e vai até 1000. E depois de 1000 a gente atinge a consciência divina. Dr. Hawkins fez um experimento e observou que uma pessoa com frequência de 500, ou seja, frequência de amor, consegue elevar a frequência de 750 mil pessoas em vibração de 200 Hz. Então pensa comigo, uma pessoa que ama genuinamente consegue elevar a frequência de 750 mil pessoas ao seu redor vibrando com coragem. Uma pessoa de 600 Hz, ou seja, pleno, em paz, afeta 10 milhões de pessoas em qualquer frequência. Você entende? A gente precisa apenas de uma vela para iluminar um salão escuro. A gente precisa de seres conscientes, canalizando energia, irradiando frequências altas para mudar o meio externo. Eu tô falando com você e você sabe disso. A nossa frequência é nossa assinatura galáctica. Ela manda informações sobre nós antes mesmo da gente chegar no espaço-tempo. Porque daí quando a gente chega, a gente recebe exatamente aquilo que a gente vibrou enquanto a gente estava indo. A gente está buscando aqui um nível de consciência coletiva para afetar positivamente o campo magnético da Terra. Simples assim. Esse tema é tão importante pra gente que eu não tive outra escolha a não ser chamar a maravilhosa Camila Frago, escritora, terapeuta, idealizadora de diversas iniciativas, vivências, mentorias, cursos online, tudo para fazer a gente desenvolver nosso puro poder sagrado para conseguir se expressar com consciência no mundo atual. Eu pedi para Camila contar para a gente quais são as formas que a gente tem em mãos para conseguir elevar a nossa frequência. Que tal? Camila, você vem fofocar comigo?
Bom, as formas simples de elevar a nossa frequência são sempre as condições ideais. Partimos hoje de um pressuposto de que precisamos de coisas para nos conectar e elevar nossas frequências, como cristais, um altar, milhões de incensos e etc. Só que todas essas coisas, elas podem sim nos auxiliar, mas é preciso descriar esse conceito, que acaba sendo um pouco capitalista, para que possamos perceber que a conexão, ela está no todo, ela já está dentro de nós. Uma vez, né, bem no meu início dos estudos sobre espiritualidade, perguntei para um médium famoso, assim, lá de São Paulo, o que eu podia fazer para elevar minha frequência? Porque parecia que eu tinha feito de tudo. Já tinha feito banho de erva, rezado, né? Mas parecia que eu sempre estava no meio termo, assim. E aí ele me perguntou: como que andam seus pensamentos? E aquilo foi pesadíssimo para mim, porque de fato eu estava na melhor fase da minha vida, tinha descoberto muitas coisas sobre mim, tinha lapidado meu canal, mas mesmo assim eu tinha muitos pensamentos que me colocavam para baixo. Como, por exemplo, que em breve tudo podia ficar ruim, que as coisas iam dar errado, crenças de não merecimento e por aí vai. Então, além dos rezos, dos banhos de ervas, da dança, que me ajuda muito, eu comecei a ficar atenta na frequência dos meus pensamentos. É óbvio que a gente não vai ficar a vida toda em um pensamento linear de cura profunda, porque faz parte da nossa experiência que na terceira dimensão tem um constante aprendizado com os nossos pensamentos. Mas também faz parte da experiência sempre levar isso do melhor jeito possível. Afinal, é muito fácil deixar a frequência baixa. A sociedade ensina isso. Nós vemos filmes que ensinam isso, músicas, pessoas e por aí vai. Então, orar e vigiar se torna cada vez mais forte para quem quer elevar a frequência. Porque a base, né, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, estão nesses conteúdos que a mídia passa para nós. A coisa que realmente funciona é meditação em silêncio, para que a gente possa encontrar nosso equilíbrio dentro de nós e assim começar a ter pensamentos mais fortalecidos. E mesmo quando eles não forem, né, tão fortalecidos assim, a gente possa compreender através do nosso silêncio que são os pensamentos que estão tentando nos puxar para baixo. E que quando eles aprisionam a gente, nos contrai, é preciso aprender a soltá-los para que possamos nos expandir. Os pensamentos, eles são criações, né? Então a gente cria através desses pensamentos. Então a gente geralmente está criando uma realidade que não é tão legal assim. O mais engraçado é que falar isso de pensamento é completamente clichê. Eu sei. Mas é algo que Cristo tentou nos ensinar há 2000 anos atrás e o qual nós ainda não acreditamos. E se acreditamos, a gente vê a mudança. E se a gente não acredita, a gente contrai. E aí a gente não consegue experienciar a elevação da nossa frequência. Bom, além dos pensamentos, gosto de pensar em coisas para o corpo, né? Para elevar a frequência do corpo também. Água solar é a minha favorita, que é só colocar água numa garrafa de vidro e deixar no sol. Isso ajuda a aumentar a energia. E lembrar de fazer isso sempre com intenção. Bom, essas são as coisas que eu faço para aumentar a minha frequência. Ouvi uma música de frequência alta também, de colocar uns mantras, colocar sons de tigela de cristal, mexer o corpo, isso tudo ajuda. Mas lembra que a base de tudo vai ser sempre o pensamento. E talvez movimentar o corpo, a meditação em silêncio ajude a dar uma purificada nesses pensamentos.
meus amores, o caminho foi muito longo até a gente chegar neste presente momento. A gente ouviu uma série de nãos, a gente tem bloqueio inconsciente, alguns traumas escondidos, mas assim, duas dicas básicas que funcionam muito bem para mim quando eu tô nesse trabalho de querer elevar a frequência, que é um trabalho, é uma musculação, gente, é infinito. Primeiro é observar o julgamento. Então, quando alguma coisa não é o suficiente, não tá na sua expectativa, te irrita, e aí a gente vibra no julgamento quase com uma vergonha, porque a gente julga aquilo que a gente quer que seja diferente, porque, sei lá, nos envergonha. A gente julga com medo, porque a gente quer ser diferente. E o corpo se vincula a essas ondas, a essas frequências que arrastam todo fim de semana alegre na praia para baixo. Observa de onde vem esse julgamento, olha para isso, e sabe o que você faz? Você dá uma bela de uma risada, nem que seja forçado, você faz um sorriso, uma gargalhada, alguma parte alegre e sábia de você vai mandar informação: ai, que besteira que eu tô arrumando. Nesse caso, o humor é a ferramenta. Olha com gentileza para esse julgamento, para essa expectativa, para essa vergonha. E aí você começa a reparar qual que é esse padrão repetitivo. E aí você consegue antecipar eles. E aí eles param de existir. E aí você tem tempo para noiar em outra coisa, porque esse é o nosso jeitinho. A segunda dica é procurar a alegria e não o prazer. A alegria é: liguei o som, vou cozinhar com amor, eu vou dar risada, tô em boa companhia, ou tô na minha companhia. Já o prazer é o vício, é a ideia, a necessidade do produto final precisar ser gostoso. Você cozinha pelo prazer e não pela alegria. Tá tudo bem, tá gostoso, a gente não vai cozinhar mal, mas a gente confunde muito o prazer com a alegria. A gente sempre acha que a alegria tá no externo, tá no chocolate, tá no outro, tá no álcool, tá na compra, tá na viagem. Nesse momento, lembra daquela criança curiosa que brinca com a sacola de compras e nem abre o presente. E, assim, a última coisa que eu preciso falar pra gente elevar a nossa frequência de uma vez por todas é: beba muita água, coma sempre que possível alimentos frescos, sua saladinha, seu suco verde, sua maçãzinha, descansa, escreva poemas, escreva besteira, escreva qualquer coisa. Na sua escrita tem uma pessoa ali implorando para sair, para ser escutada. Vê o que ela tem para dizer e repita comigo: sou grata por tudo que sou. Sou grata por tudo que fui, sou grato por tudo que serei. E aí, eu te pergunto, você entendeu agora porque você é tão especial e tão importante para a Terra? Entendeu? Então tá bom, mãos à obra. E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.